colegas, senhoras deputadas, Sr. Professor Luís Fábrica, seja muito bem-vindo a este grupo de trabalho. Como sabe, nós estamos a promover um conjunto de audições, bastante alargado, inclusive, tendo o cuidado de convidar e ouvirmos pessoas ligadas ao tema, mas de áreas distintas e, sobretudo, com posições completamente distintas, aliás, opostas. Nós hoje começamos os nossos trabalhos do grupo ouvindo o Conselho Nacional da Apropriação Medicamente Assistida e a Federação Portuguesa pela Vida. Portanto, e é neste contexto que nós dirigimos o convite ao Sr. Professor, que agradecemos a amabilidade de se ter deslocado e de se encontrar aqui connosco. Como se sabe perfeitamente qual é o enquadramento, portanto, isto refere-se a dois projetos de lei, um do PS, outro do PSD, de alteração ao regime jurídico da procriação medicamente assistida. E, nesse sentido, eu não sei como é que o professor pretende, se quer fazer uma introdução e depois faríamos uma ronda de perguntas. Tem sido essa a metodologia utilizada, mas caso... Então, se fizer o favor, somos todos ouvidos.
Aqui. Okay. Muito obrigado. Antes de mais, queria dizer que é para mim uma honra estar aqui e tenho muito gosto em poder dar o meu modestíssimo contributo. Percebi que são audições alargadas e só isso pode explicar o facto de serem lembrado de mim, porque certamente não sou das pessoas mais especializadas nestas matérias, enfim. Alguma coisa tenho refletido, mas, em todo caso, sublinho que se trata de um contributo extremamente modesto e acho que é uma paciência dos senhores deputados ouvirem-me. Eu vou centrar a minha curta exposição inicial, fundamentalmente, no tema da maternidade de substituição, porque é aquela em que os projetos de alteração ao diploma me parecem ser mais inovadores em relação ao resto. Há aperfeiçoamentos, há complementos, mas digamos que as opções ético-jurídicas fundamentais estão tomadas e não há assim grande coisa que neste momento se me ofereça dizer. Em relação à maternidade de substituição, poderei adiantar algumas coisas. Queria, obviamente, já pedir que sempre, independentemente da organização dos trabalhos, sempre que eu não esteja a ser suficientemente explícito, que me interrompam, porque terei todo o gosto em ser mais detalhado. O que me impressiona neste tema, e que me levou até um pouco diletantemente a interessar-me por ele, foi o facto de achar que, contrariamente ao que parece à primeira vista, não é uma questão que devida, ou que deve dividir, esquerda e direita, conservadores e progressistas, crentes ou ateus. Acho que é uma questão transversal, que convoca princípios e valores partilhados ou rejeitados por correntes muito diversas. E uma das coisas que em particular me impressionou foi o facto de, dos textos mais interessantes que fiz sobre esta matéria, terem sido produzidos no âmbito de uma fundação francesa, a Fundação Terra Nova, que é um think tank de orientação claramente à esquerda, e que dizem de uma forma, claro, muito dura, e vou já adiantar aquilo que me impressionou nos documentos por eles produzidos, o recurso às meias de substituição participa de uma lógica profundamente reacionária para os direitos das mulheres, no que ela implica de instrumentalização do corpo feminino. E depois, a partir daqui, há um desenvolvimento extremamente interessante que vai buscar argumentação ao tema da alienação de Karl Marx e de Feuerbach, ao pensamento feminista, e digamos que me impressionou não apenas a qualidade técnica da argumentação, mas como fundamentalmente o facto de ser possível partir de uma lógica clarissimamente esquerda para lançar o seguinte aviso à navegação: este não é um tema de esquerda. Uma esquerda consciente nunca defenderia estas posições, porque aqui o que está em causa é uma lógica ultraliberal, em última análise reacionária, que merece uma atenta rejeição e uma atenta contra-argumentação. Eu não sou de esquerda, mas confesso que achei, reconheço com grande gosto uma boa argumentação, adoro excelentes argumentações, e a argumentação dos documentos desta Terra Nova são de uma qualidade excepcional, e acho que qualquer pessoa, independentemente da sua posição de princípio, tem de reconhecer que merecem toda a atenção. Eu sinteticamente argumentaria contra a eventual legalização da maternidade de substituição, recorrendo a objeções éticas, depois objeções políticas e, no fim, objeções jurídicas, tentando não juridicizar demasiado a questão. Em relação às objeções éticas, há 3 ou 4 pontos que eu me permitia sublinhar. Em primeiro lugar, a maternidade de substituição representa ou pode representar a redução da mulher à sua função reprodutiva e, em última análise, à instrumentalização do seu corpo. Ou seja, a mãe de substituição, no sentido de mulher que assegura a gestação, não é encarada como uma mãe, não é encarada como uma mulher em toda a sua plenitude, antes aparece reduzida a um útero que se utiliza e depois se abandona quando já cumpriu a sua função. O que contraria frontalmente todos os correntes feministas, que desde sempre se têm batido e bem contra esta redução da mulher à função reprodutiva. E, portanto, acho que sou sensível à ideia de que a maternidade de substituição pode representar uma forma de exploração do corpo da mulher idêntica a muitas outras, infelizmente, existentes. E sublinho que a argumentação que muitas vezes faz apelo ao confronto com a pornografia e com a prostituição enquanto formas análogas de instrumentalização do corpo da mulher não podem ser apressadamente descartadas, porque da mesma forma como a pornografia e a prostituição reduzem a mulher a um sexo, a maternidade de substituição pode reduzi-la a um útero. Aliás, é impressionante a similitude, isto aqui dei-me ao cuidado de ir ver um escrito de juventude de Karl Marx, em que ele trata do problema da alienação e estava a dizer que é impressionante a similitude entre a maternidade de substituição e os fenómenos da alienação do trabalhador descritos por Marx nesse escrito, na sequência de Feuerbach, ou seja, ele dizia que um ser humano é reduzido a um fator de produção, o produto do seu trabalho, em vez de representar uma forma de realização pessoal, é-lhe retirado e deixa por conseguinte ser uma forma de plena assunção da sua natureza de ser humano e de pessoa humana. E aqui também acontece o mesmo, a mulher é reduzida a um útero, uma parideira, sem valor autónomo e o ser que lhe é gerado é que o ser que ela gerou é-lhe retirado em vez de realizado como mulher e como mãe. Parece-me que o fenómeno da alienação é aqui perfeitamente pertinente. Em segundo lugar, a mercantilização ou o risco incontornável de mercantilização da função reprodutiva. A maternidade de substituição, na generalidade dos contextos, é indissociável da desigualdade no estatuto socioeconómico. A experiência dos países em que está legalizada mostra que não apenas é impossível garantir a gratuidade, como a regra é exatamente o caráter onuroso do contrato que a baseia, o que significa, no fundo, que temos aqui uma nova modalidade de exploração das mulheres pobres e uma forma de exploração que lesa em altíssimo grau a sua dignidade. Em terceiro lugar, quero-me parecer que a maternidade de substituição e o pretenso direito a uma maternidade, a uma descendência biológica, traduz a uma surpreendente e anacrónica supremacia do vínculo genético sobre os laços afetivos. Ou seja, da mesma forma como se diria há milhares de anos em sociedades patriarcais, aquilo que nós temos é a sobreposição da biologia à ideia de família como comunidade de afetos. E o preconceito de que o verdadeiro filho é aquele que representa um prolongamento do biológico dos seus progenitores. Passei rapidamente às objeções políticas. Diria, em primeiro lugar, que a maternidade de substituição não é uma questão de moralidade privada, onde deva prevalecer incondicionalmente a liberdade individual. É uma questão relevante para a comunidade política, que dela se deve ocupar, uma vez que estão em causa valores dominantes, designadamente o valor da dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, quero-me parecer que esta discussão infere muitas vezes de um afunilamento nos interesses e na perspectiva do casal infértil, e da mulher infértil em particular. Ou seja, é precisamente a compaixão que todos nós sentimos e devemos sentir pelo drama dos casais inférteis que nos leva a afunilar muitas vezes a perspectiva e a esquecer que há outras realidades, nomeadamente os interesses do novo ser e os interesses da mulher que gera para o outro o novo ser. Em terceiro lugar, um Estado que se funda na dignidade da pessoa humana não pode tolerar fenómenos de alienação, mercantilização e exploração que, infelizmente, acompanham concretamente a realidade da maternidade de substituição em numerosíssimos países. Em quarto e último lugar, diria que no contexto dramático em que se encontra hoje a sociedade portuguesa, em que o Estado se revela incapaz de acudir a crescentes situações de carência de cidadãos portugueses em situação de fragilidade social e económica, tenho algumas dúvidas como cidadão em explicar a prioridade que é concedida esta questão, que além de afetar um número muito reduzido de pessoas, tem efeitos marcadamente fraturantes num momento em que deveria ser de união em torno de objetivos comuns. Eu diria que, porventura, a grande maioria dos cidadãos irá perguntar se os senhores deputados não têm nenhuma prioridade de se ocupar neste momento de grave urgência nacional e se não haverá direitos fundamentais muito mais indiscutíveis que estão neste momento a correr o risco da não efetivação. Querendo ocupar-se destes temas, e acho muito bem que os façam, então por que não aligeirar ou acelerar os mecanismos de adoção cuja morosidade condena tantas crianças institucionalizadas a perder uma oportunidade única de ter uma família? Por último, objeções jurídicas em relação às quais vou tentar não me entusiasmar e por conseguinte limitar-me ao razoável. Em primeiro lugar, preocupa-me que a maternidade de substituição implique que o corpo da mulher e a sua função reprodutiva constituam objeto de negócio jurídico. Entendo que são eminentemente bens fora do comércio e que tudo quando seja o estabelecimento de direitos e deveres de natureza jurídica sobre esta realidade me causam alguma dificuldade de compreensão. Em segundo lugar, a maternidade de substituição implica que o próprio ser humano, a criança gerada, constitua objeto do negócio jurídico. E os argumentos que referi anteriormente valem aqui por maioria de razão. Em terceiro lugar, a gratuitidade deste negócio jurídico é impossível de verificar. Trata-se de um wishful thinking sem qualquer fundamento objetivo. Pelo contrário, é desmentido abundantemente pelas experiências lícitas ou ilícitas em Portugal ou no estrangeiro de maternidade de substituição, que só excepcionalmente ou só em casos muito limitados é possível garantir plausivelmente a gratuitidade. Eventualmente admito que, num contexto familiar próximo, a maternidade de substituição possa dar garantias de gratuitidade, mas aí as objeções situam-se noutro plano, ou seja, nos efeitos sobre o novo ser da convivência próxima com duas mães, cada uma delas com fundamentos biológicos lícitos e admissíveis e cada uma delas com as suas razões de apropriação, digamos assim. Em quarto lugar, quero-me parecer que a maternidade de substituição assenta numa assimilação errónea entre a liberdade de procriar e o direito a procriar. Assimilação errónea que pode encontrar o seu fundamento na própria Constituição, que não foi muito feliz nesta matéria. Ora bem, se há um direito a procriar, então o Estado é, em última análise, o devedor desse direito, no sentido de ser obrigado a satisfazê-lo. Mas se assim fosse, a liberdade para casar, enquanto uma das vertentes ou manifestações da liberdade de constituir família, deveria entender-se como um direito a casar, que teria eventualmente como contrapartida um absurdo dever do Estado de assegurar a cada um, ou pelo menos a quem o pretendesse, um parceiro para a manifestação efetiva dessa liberdade ou desse pretenso direito. Portanto, estamos no âmbito da liberdade, não estamos no âmbito dos direitos. Em quinto lugar, mesmo que existisse esse tal direito a procriar, nunca ele deixaria, como todos os outros, de ter limites colocados pelo interesse do novo ser, pela dignidade da mãe portadora e pelos valores dominantes na sociedade. Em sexto lugar, o argumento de que a proibição da maternidade de substituição carece de efeitos práticos, uma vez que quem quer ter um filho através desse instrumento pode fazê-lo facilmente, com algumas viagens, sempre provaria demais, porque pela mesma ordem de ideias não se proibiriam outras práticas violadoras da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, a mutilação genital feminina, que é, como sabem, é perfeitamente possível de fazer em países culturalmente próximos de nós. Diga? Admito que mesmo cá, infelizmente. Aliás, este exemplo da mutilação genital feminina, estou a referir um exemplo chocante de uma prática incondicionalmente proibida pela gravidade do atentado que representa à dignidade do ser humano. Este exemplo, dizia eu, serve igualmente para combater o argumento de que a proibição reforça a desigualdade ao afetar apenas os pobres, uma vez que quem tem meios económicos sempre se pode deslocar a países onde tal prática é, pelo menos, tolerada. Se este argumento provasse, então teríamos de dizer que a proibição da mutilação genital feminina apenas afeta as famílias pobres, porque aquelas que têm meios de fortuna podem perfeitamente deslocar-se a países onde ela é, pelo menos, repito, tolerada. Ainda em oitavo lugar, ainda dentro desta ideia de igualdade, não creio que faça sentido invocar face ao Estado um direito à igualdade para obter deste o cumprimento de um alegado dever de criação de uma situação de igualdade real no plano biológico para todos os cidadãos. Ou seja, como se o Estado tivesse, fundado no dever de promover a igualdade real, o dever de garantir que todos têm, independentemente das suas limitações biológicas iniciais, acesso à parentalidade biológica. Eu, entre outros argumentos, quero parecer que há aqui uma concepção, perdoa-se uma expressão infantil, de que o mundo e a natureza devem ser perfeitos, não são. E quando não são, o defeito, entre aspas, deve ser corrigido pelo Estado. Não creio que o mundo e a natureza sejam perfeitos, e muito menos creio que a função do Estado seja corrigir as imperfeições do mundo. Neste sentido, bem entendido. Por último, creio que a maternidade de substituição acarreta graves problemas jurídicos, que aliás são, a meu ver, chocantemente iludidos pelos diplomas em causa. Graves problemas jurídicos dos quais me parece que é difícil ou impossível encontrar situações jurídicas satisfatórias. E, repito, é significativo que os projetos não ousem entrar nestas questões, designadamente na identificação de quais as cláusulas imperativas e quais as cláusulas proibidas nos negócios jurídicos que têm por objeto a maternidade de substituição. Vou apenas fazer um elenco muito breve das situações que eu, como jurista, prefiro não resolver ou nem sequer pensar nelas. Em primeiro lugar, qual o critério para definir mãe? Qual é o fundamento para a opção própria de alguns ordenamentos jurídicos no sentido da mãe portadora, enquanto outros ordenamentos jurídicos optam pela mãe biológica? Se tiver elencado os argumentos de um lado e do outro, tenho extrema dificuldade em encontrar um critério razoavelmente satisfatório, parecem-me todos francamente péssimos. Depois, quid juris, o que fazer, se os pais biológicos, para utilizar uma expressão que não é correta, mas vou utilizá-la por facilidade, quid juris se os pais biológicos mudarem de ideias e já não quiserem ficar com a criança? E se a mãe portadora mudar de ideias e quiser ficar com a criança? E se a criança tiver uma deficiência e ninguém a quiser? E se a gravidez der origem a gêmeos? O objeto do negócio abrange todas as crianças ou só uma? Podem os pais biológicos exigir o aborto das crianças, digamos, supranumerárias? E ainda a propósito de aborto, a mãe portadora renuncia ao direito a abortar? A mãe biológica pode impor a obrigação de abortar em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, deficiência? Qual o estatuto, se algum, do marido da mãe portadora? Note-se que, pelo menos no caso do negócio nulo, se o negócio de mãe que fundamenta a maternidade de substituição for considerado nulo, ele será havido como presumido pai da criança. E, curiosamente, não vejo em nenhum dos projetos a mínima atenção quanto ao estatuto do marido da mãe portadora. Em relação à nulidade do negócio jurídico, aplica-se as regras básicas da nulidade, isto é, pode ser invocada a todo tempo, estou a referir fundamentalmente ao projeto do PS, pode ser invocada a todo tempo, pode ser invocada por qualquer interessado, o negócio nulo carece radicalmente de efeitos, essa carência definitiva de efeitos depende de uma prévia declaração judicial ou não depende de uma prévia declaração judicial? No fundo, a minha pergunta é, se nós formos ver o regime geral da nulidade, tal como consta do Código Civil, e formos a tentar aplicá-lo à nulidade nos pressupostos que estão elencados no projeto do Partido Socialista, chegamos a algumas soluções que nos merecem, pelo menos, a mais veemente rejeição, quer por motivos jurídicos, stricto senso, quer por motivos práticos. Sem prejuízo de outras questões que podemos eventualmente referir, perguntaria também se a mãe de substituição pode ser a mãe genética. É porque se a mãe de substituição puder ser também a mãe genética, há aqui problemas adicionais que se levantam e que não são minimamente tratados nos projetos. Projetos esses que, salvo esse respeito, me parecem extremamente pobres, tentando apenas resolver muito superficialmente algumas das questões que não as mais delicadas, repito, que não as mais delicadas que se levantam e que não dão sequer orientações, princípios, indicadores ao legislador que venha posteriormente quanto à forma como querem ser resolvidos. Ou seja, diria-lhe que o legislador, independentemente de todas as objeções que fui elencando, adotou uma posição, salvo esse respeito, irresponsável. Quer dizer, muito bem, vamos introduzir no ordenamento jurídico o negócio jurídico material de substituição e, passo a expressão, seja o que Deus quiser, depois, a partir daí, quem quiser que faça a lei, onde os problemas, esses sim dramáticos, se vão resolver. Não sei se fui claro, tentei pelo menos ser curto e peço desculpa de alguma extensão que lhes impus. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Claramente se percebe que estudou e refletiu e ponderou sobre este tema, o que confirma que, de facto, o convite que lhe dirigimos não foi nenhum erro, nem nenhum engano, antes, pelo contrário, é perfeitamente justificado. Um dos aspectos, só para abrir agora uma ronda de perguntas, normalmente fazemos uma ronda de perguntas, um dos aspectos, Sr. Professor, não se referiu, mas agora também gostava de ouvir a sua opinião, era sobre a questão que está afastada pelo projeto do PSD, nomeadamente, e eu falo do PSD porque sou deputado do PSD, e um dos autores do projeto, inclusive, uma das questões que está afastada do projeto de lei do PSD, e que nós assumimos isso, que é a questão dos beneficiários da maternidade de substituição, e agora deixando também, como o Sr. Professor o fez, os outros temas relativos à alteração ao regime jurídico e centrando-me só na questão da maternidade de substituição. Ou seja, o PSD assumiu claramente, inclusive fizemos uma alteração no artigo dos beneficiários para tentar que ele ficasse o mais claro possível, de que beneficiários da maternidade de substituição seriam somente casais de sexo diferente e, portanto, afastamos os casais do mesmo sexo e afastamos, inclusive, as mulheres sós, permite-me utilizar a expressão. E, de facto, esse foi também um aspecto que o senhor professor não se referiu, nomeadamente nas questões éticas que levantou quando fez a sistematização da sua intervenção, que foi concisa e foi perfeitamente clara, ou mesmo nas questões jurídicas, isto porque, inclusive, fui inquietado pela audição anterior da Federação Portuguesa pela Vida, que tem algumas semelhanças com a interpretação que o Sr. Professor faz, de que na redação que o PSD faz no projeto de lei, em tese seria possível que um casal homossexual em que um dos membros altera o seu estado civil, o seu registro civil, e faz uma cirurgia corretiva do sexo, de acordo com o nosso projeto, poderia também recorrer às técnicas da maternidade de substituição. E eu fiquei bastante inquietado, de facto, e é um dos aspectos que também vamos rever na técnica que utilizamos, na técnica legislativa, porque claramente assumimos que afastaríamos esses beneficiários. E o aspecto da homossexualidade, dos homossexuais, bem como das mulheres sós, foi um dos aspectos que o Sr. Professor também não se referiu, quer no enquadramento ético, quer no enquadramento jurídico. A Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS, se fizer o favor, então, tinha-se inscrito.
Tinha, e fui muito lesta porque vou ser brevíssima. Para fazer uma observação e colocar uma questão muito prática. A observação é a seguinte, Sr. Professor, eu subscrevo, mas na íntegra, mas desde a primeira palavra à última vírgula, tudo aquilo que disse, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista jurídico, e, portanto, aliás, enfim, foi uma ínfima parte, e não com o brilho com que o Sr. Professor fez, mas foi em muitos desses elementos que nós assentámos a nossa intervenção relativamente a essa matéria. Portanto, não vale a pena estar aqui a chover no molhado. O Sr. Professor disse-o muito melhor do que qualquer um de nós o diria, e as nossas dúvidas são precisamente estas. Agora, ao contrário aqui do nosso senhor do presidente, coordenador, eu denoto aqui, não sei se é nas entrelinhas, se é na interpretação, se é numa percepção geral, que, embora coincidentes algumas posições entre aquelas que o Sr. Professor enunciou e as da Federação pela Vida, não são as mesmas as motivações. Não persinto essa sobreposição. Portanto, não tenho mais nada a dizer, senão felicitá-lo e agradecer por dar um contributo para reforçar exatamente aquelas que são as nossas dúvidas, as nossas questões, a última das quais devo dizer que é exatamente esta, que é, bom, legisla-se nas traves mestras, mas depois, na malha mais fina, onde podem surgir aqueles problemas, e aliás, eu na intervenção do plenário falei dessas, imagino que depois ninguém quer a criança, ou todos a querem, enfim, e depois remete-se para a regulamentação, O que é mais complicado, estamos a lidar com a vida humana. A pergunta é muito rápida. Falou no princípio nas edições da Terra Nova, não devia estar atenta. Como é que acedeu a.
Muito simples, se deputar, meter no Google Terra Nova.
O que é que nós faríamos? Como é que a humanidade progrediu sem o Google? É que eu não sei. Fundação, muito bem. Muito bem.
Eu gostava de acrescentar que esta questão da material de substituição foi vivamente debatida dentro deste próprio período desta Fundação. Havia uma primeira ideia de que, aliás, defendida e continuada a defender por alguns dos seus membros, de que este é um combate progressista e, portanto, digamos que é um combate de esquerda e que deve ser uma bandeira que a esquerda, no âmbito da sua progressiva libertação do ser humano, deve assumir. E depois apareceram outras.
Ah, peço desculpa. Ah, são gravados. Então vou tentar repetir. Uma dos argumentos interessantes é que, nesta ideia de que subjacente àquilo que parece ser um combate progressista, está na verdade a recuperação de algumas concepções que, se foi anunciadas de uma forma crua, todos nós rejeitamos, está a ideia de que a maternidade de substituição sempre existiu e nunca foi entendida como sendo vantajoso para a mulher. Aquilo que acontece é que o senhor queria assegurar a sua descendência biológica e, como a mulher legítima, digamos assim, não lhe assegurava, arranjava outra. E isso aconteceu ao longo da história variedíssimas vezes em variedíssimos contextos. Claro que isso hoje parece-nos como um atentado à dignidade da pessoa humana, mas se calhar não é assim tão diferente do que se passa hoje. Claro que nós podemos dizer havia uma grande diferença, porque hoje ela é consentida e até desejada, enquanto no passado não era. Teremos, exatamente. Substancial. Claro, não é. Isto, no fundo. No fundo, o interesse dos documentos da Terra Nova, que são muito abundantes, é obrigar-nos a pensar um pouco fora da caixa. Eu diria que, primeiramente, está de acordo com eles ou não está de acordo com eles, acho que eu não estou, obviamente, mas é extremamente interessante porque nos obriga a pensar fora da caixa. Dizer assim, se calhar eu não estou a ver todo o problema, estou a ver apenas parte do problema. E o facto de nos obrigar a pensar fora da caixa, concordemos ou discordemos, acho que é algo que neste debate, que me parece um bocadinho afunilado, é necessário. Portanto, eu recomendo vivamente porque, como digo, sendo uma... É claramente a aplicação do pensamento de esquerda com abundantes reflexões tiradas do conceito de alienação de Marx e de outros, e o pensamento feminista dos anos 60 até agora, e chega a conclusões diametralmente opostas daquelas que nós pensaríamos ser as conclusões de quem parte destes pressupostos. Porquê? Precisamente porque pensa fora da caixa, o que é sempre um desafio para todos nós.
Sr. Deputado Elsa Paz, por favor, então.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, muito obrigada, Sr. Professor, pela sua exposição muito clara, com a qual eu tenho a dizer que não me identifico, mas também não estamos aqui para discutir as minhas posições, mas para perceber o argumento no quadro de uma concepção ideológica, ainda assim com argumentos muito fortes no quadro dessa concepção que eu fui registando. Eu só gostava de lhe perguntar, e não vou discutir tanto a concepção ideológica que também se serve da defesa dos direitos das mulheres para defender, posições que têm a ver com a redução da mulher à função reprodutiva e à utilização do seu corpo, que as correntes de defesa dos direitos das mulheres também não subscrevem, mas é justamente no sentido de que se a mulher se pode libertar desta função reprodutiva que também se pode encarar esta nova visão da maternidade de substituição, ou seja, a maternidade de substituição não reduz a mulher à função reprodutiva e à utilização do corpo, mas pode libertar a mulher da utilização dessa função reprodutiva quando, por negócio jurídico e por decisão própria, ela decide abrir mãos da função reprodutiva no quadro de não querer assumir a maternidade que a função reprodutiva imediatamente associaria se num quadro de um entendimento mais de uma concepção mais biológica da maternidade. Ou seja, penso que com todo o respeito por esta concepção ideológica, mas penso que esta concepção ideológica, ao fundamentar a prisão da mulher ao corpo, também pode encontrar-se justamente nela e com os mesmos argumentos a possibilidade da mulher se poder libertar do seu próprio corpo. E neste caso, dissocia-se aqui a maternidade biológica da maternidade social. E ao fim e ao cabo é esta a grande diferença entre o sexo e o género. Nós estamos fixados a um sexo biológico, não a um género que é atribuído pelas funções sociais ao papel que socialmente desempenhamos. Uma mulher é biologicamente uma mulher, ou um homem, mas no quadro dos papéis sociais não tem que ter um comportamento típico que foi associado àquele sexo, mas esse comportamento é o produto de uma construção social e não é uma não resulta do facto de se ser biologicamente uma coisa ou outra. Portanto, eu acho que neste quadro da maternidade de substituição eu entendo essa leitura, mas também com os mesmos argumentos entendo a leitura que a contradiz, ou seja, a leitura que, servindo-se destes mesmos argumentos, coloca a questão no quadro da libertação da mulher da sua própria função reprodutiva e também do homem, não é? De todo modo, eu não queria ir tanto por aí, só gostava de lhe perguntar se é contra ou a favor da procriação medicamente assistida, TUCUR, sem entrarmos no quadro da maternidade de substituição. Que o Sr. Professor disse-nos nos seus argumentos que temos que aceitar alguns fatalismos biológicos. Uma pessoa que nasce com uma deficiência física tem que aceitar essa deficiência física, como uma mulher que nasce sem útero terá que aceitar essa fatalidade sem que socialmente se possa encontrar uma solução para tentar minimizar isso que é uma deficiência biológica. E nesse quadro eu pergunto-lhe se também será contra a procriação medicamente assistida. Tu, sem entrar nesta. Relativamente, e gostava também de, já agora, e no quadro da concepção ideológica que nos apresentou, eu não vou tanto para as questões que se poderiam prender com a regulamentação da lei, dado que o quadro de fundo é um outro. De todo modo, eu gostaria de lhe perguntar o que é que pensaria, não relativamente à maternidade de substituição, mas ao facto das mulheres sós poderem ter acesso à procriação medicamente assistida.
Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Mónica Ferro, então.
Eu aproveito para fazer uma pequena pergunta na sequência do que a senhora deputada Elsa Paes acabou de dizer, até porque subscrevo o racional por trás da questão dela. Eu tenho sempre muita dificuldade em aceitar argumentos que são leituras seletivas da história. Tenho sempre muita dificuldade, porque eu consigo arranjar momentos da história para justificar em quase tudo o que eu queira justificar, e sobretudo argumentos ideológicos. Porque a quem me responde que as preocupações sociais, os movimentos libertários são de esquerda, eu respondo dizendo que nunca fui de esquerda e sempre fui profundamente humanista e profundamente libertária. Portanto, há um mito, há um endeusamento, e Elsa Paes vai-me perdoar, de que só a esquerda tem preocupações sociais e com a libertação do ser humano. Eu não acredito, não partilho essa mantra. Também digo bebê. Não partilho esse mantra, e acho que a direita tem, e o centro-direita tem uma preocupação legítima, e se quisermos extremar a posição, podemos ver, de facto, na procriação medicamente assistida e na gravidez de substituição, um grito de Ipiranga da mulher que se liberta da obrigação de, dentro de uma família, ser ela a transportar uma criança no útero. Não acredito que seja a solução ideal. Acredito que a gravidez de substituição é para usar em casos absolutamente excepcionais, por todas as implicações que a senhora professora enunciou, e mais algumas. Não lhe escondo que a parte difícil deste trabalho não é a consagração do princípio, a parte difícil deste trabalho é urdir toda a trama de consequências que podem resultar. E nós hoje já debatemos algumas questões que levantam, nomeadamente esta questão de saber quais é que são os direitos de cada uma das partes no negócio, e quando é que cada uma das partes pode pôr fim ao negócio, quais é que são as consequências, sendo que este negócio é um negócio particularmente frágil, particularmente grave, porque estamos a falar de uma vida humana. E portanto, a minha pergunta ia no sentido de lhe pedir se acha que este é um negócio jurídico absolutamente impossível, que é impossível cobrir estas áreas, que eu creio que, das suas palavras, posso depreender, espero não estar a fazer uma análise abusiva, que entende que a gravidez de substituição não devia ser usada em circunstância alguma, por todas as consequências, mas se acredita que juridicamente este é um negócio que não se consegue pura e simplesmente formalizar.
Então, se é o favor, terminamos a ronda.
Muito bem. Eu também acho que a natureza é uma ideologia. E, portanto, aquilo que é suposto ser um homem ou aquilo que é suposto ser uma mulher é, em larga medida, ideologicamente determinado. Estamos completamente de acordo. Não vou enverdar mais por esta via. Estamos de acordo. Agora, dito isto, a lógica da senhora deputada, levada até às últimas consequências, a ideia de que a libertação da mulher significaria também, de alguma forma, a libertação de uma carga biológica que é, em boa parte, ideológica, levar-nos-ia a dizer que, independentemente de problemas de infertilidade, deveria a lei permitir que a mulher se libertasse, ou libertasse dos condicionismos do seu corpo, através de uma material de substituição. E aqui o problema é o problema sempre do direito, ou seja, no direito nunca se vive com valores absolutos, se vive sempre ponderando valores. E aquelas pessoas que pensam que, tendo um princípio, conseguem levar as coisas até ao fim, acabam sempre por parar a meio com contradições várias. A liberdade de uma mulher de transcender os condicionalismos parcialmente biológicos, parcialmente ideológicos, que lhe são impostos, teria sempre como custo a imposição a outra mulher desse mesmo fardo. O problema que se levanta é o que, se ela quisesse, é extremamente difícil de garantir que a liberdade... Se a senhora deputada perguntar a alguém na rua se quer trabalhar 16 horas por dia, nem calculou um monte de pessoas que vai dizer que aceita trabalhar 16 horas por dia. Entre o forte e o fraco, o contrato oprime, a lei liberta. Isto é, não podemos ignorar que nós, nestas situações de material de substituição, nós não estamos perante uma mulher de muito bom coração que vai ajudar outra mulher a um projeto de vida que a outra, por motivos biológicos, não conseguiu levar a cabo. Isto pode acontecer pontualmente. Infelizmente, na maior parte dos casos, o que nós temos é uma mulher pobre e uma mulher com outros meios. E se colocarmos de um lado um pobre, do outro lado um rico, o contrato oprime e ele liberta. Porque se deixarmos um pobre e um rico para fazer contratos, escuso de lhe lembrar, e agora vou ter de recorrer à história, o que é que isso conduziu. Ou seja, o direito e o Estado têm de impor limites à liberdade das partes, e os limites que impõe é, desde logo, conciliação de interesses contraditórios e saber, em particular, se é possível garantir que haja uma verdadeira gratuitidade por detrás do negócio. Não é opinião minha de que o problema da gratuitidade versus o negócio resolve os problemas todos, porque depois temos o problema da dupla mãe, mas em situações, em contextos, que são a maior parte dos casos, em que não é possível garantir essa gratuitidade, eu diria que nós, para garantir a liberdade de uma mulher de se libertar dos seus constrangimentos ou das suas limitações biológicas ou da sua infertilidade de lado senso, vamos sobrecarregar outra mulher que é capaz de fazer aquilo e muitas outras coisas para sobreviver e para sobreviver os filhos que eventualmente já têm. Isso choca-me profundamente. Ou seja, nós fecharmos os olhos, pudicamente, ou tentarmos ignorar que por detrás daquela manifestação de vontade há uma pessoa que não tem a plena disponibilidade da sua vontade, precisamente porque as condições não são aquelas que estão do outro lado. Repito, entre o forte e o fraco, a lei liberta e o contrato oprime. Claro, mas eu acho impossível essa regulamentação. Admito que, eventualmente, em contextos muito limitados, de proximidade familiar, contextos familiares extremamente próximos, pudesse haver uma plausibilidade muito grande de gratuitidade, não vou pôr em causa o bom nome e a honra das pessoas. Infelizmente, a prática demonstra que isso é a porta de entrada para um mundo de Índias, de Ucrânias e todo o resto. Infelizmente, a procriação, infelizmente, a material de substituição pratica-se em Portugal, da mesma forma como se pratica em outros países, e as motivações são sempre as mesmas. Há pessoas que querem sobreviver e querem ter um outro nível de vida, e há outras pessoas que estão dispostas a pagar por isso. O legislador consagrar, abrir as portas e dizer não tem nada a ver com a utilização que as pessoas fazem dessa liberdade, parece uma forma algo hipócrita do legislador operar. E daí a minha profunda limitação ou a minha profunda incapacidade de enverdar por um caminho desses. Dito isto, quero-me parecer que a lógica, e este é o meu argumento fundamental, a lógica que a sua deputada defende conduzirá, em primeiro lugar, uma dissociação clara da infertilidade e da material de substituição. Imaginemos uma atriz de cinema, imaginemos alguém que não pode dar só o luxo, entre aspas, de perder a forma física durante alguns meses ou durante alguns anos. A maternidade tem sempre os seus custos físicos e pede, entre aspas, a uma mulher que se encarregue disso. Isto é lícito ou ilícito? A mim, quero-me ver que, a minha opinião pessoal, tenho muita dificuldade em aceitar valorativamente uma situação destas, mesmo e principalmente fora dos problemas de infertilidade. A lei também não contempla. Tem toda a razão. Em relação à procriação medicamente assistida, eu diria aqui, eu sou fundamentalmente, essencialmente contra, mas como eu estava a dizer há pouco, não sou nenhum fundamentalista nestas matérias e admito que haja situações e casos e casos e algumas técnicas que sejam admissíveis em contextos muito determinados. Diria que tenho uma atitude extremamente restritiva, sem excluir a possibilidade de haver situações em que a procriação medicamente assistida não me levante nenhum particular problema ético. Repare que eu costumo dizer que não é difícil escolher entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal todos conseguimos escolher. O verdadeiramente difícil nos coloca problemas e dilemas éticos complicados é escolher entre dois males. E muitas vezes temos escolhido entre dois males. E, portanto, escolhendo entre duas situações que não me agradam particularmente, eu diria, há muitas situações em que a situação que não me agrada particularmente, mas que mesmo assim é aquela que menos me desagrada, é a procriação medicamente assistida. E, portanto, no contexto de escolher entre dois males, muitas vezes nós temos escolhido entre dois males e, portanto, admitir uma situação dessa. Em relação às mulheres sós, há mulheres sós e há mulheres sós. Vamos lá ver. O problema é que isso... Exatamente. Mais uma vez, a minha resposta é a mesma. Acho que não devemos acho que não é uma questão de moralidade individual e moralidade privada impor que, na medida do possível, haja um contexto familiar tradicional, passa a expressão, composto de um padrão feminino, de um padrão masculino, para o novo ser. E, portanto, diria que tendencialmente não. Um filho não é um boneco que se compra numa loja, não é um substituto de um cãozinho, e, portanto, uma mulher que queira ter um filho tem primeiro de assegurar os pressupostos de ter um filho, que significa encontrar um parceiro masculino. Claro que a sua deputada pode dizer, poxa, e se esse parceiro masculino não for o pai da criança? Eu diria, faz parte da intimidade da vida privada, arranja-se, faça o que quiserem. Mas quero-me parecer que uma família que não tenha o referente masculino e feminino, em que há de início sabemos que esse referente não vai existir, e mais, deliberadamente não queremos criá-lo, creio que ultrapassa o limiar da liberdade individual e passamos a entrar, passa a expressão do abuso da liberdade individual, ou seja, eu quero ter um filho da mesma forma como quero ter uma coisa qualquer, esquecendo que o que está ali é uma pessoa humana, que da mesma forma como tive um pai e a mãe, convém que ele tenha um pai e a mãe. Se o pai e a mãe são aqueles que aparecem no, oficialmente, portanto, a sociedade, já é outra história, isso aí não tenho nenhum comentário sobre o assunto, faz parte da intimidade da vida privada. Claro, mas, ó, Sr. Deputado, admito perfeitamente isso, aliás... Não é para ir, repara, eu só lhe volto ao argumento de Carlos Popper quando diz, se eu pegar num dado e lhe cortar ligeiramente uma das cabeças, eu arranjo uma probabilidade maior de cair o número X em vez do número Y. Algum de nós gostaria de jogar com dados viciados? Não gostaríamos. E, no entanto, aquilo que está a dizer é o seguinte, pode haver... Isso pode ser irrelevante, ou seja, eu posso viciar o dado e, apesar de tudo, aquela pessoa ser extraordinária, um homem perfeitamente equilibrado, quantas pessoas absolutamente brilhantes não passaram por contextos familiares absolutamente horrendos e conseguiram ser pessoas brilhantes? Claro que isso acontece. E o contrário. Mas, Sr. Deputado, eu não gostaria de jogar com dados viciados, prefiro jogar com as cabecinhas todas redondas. Também ao conto lá, sim.
Na definição desta lei, mas no quadro de crianças que se desenvolvem no quadro de famílias LGBT, desenvolvimento social, escolar, absolutamente normal, mas não
sabe,
no quadro desta lei essa questão
não se coloca.
Nem sequer se coloca. Quando se colocar, eu gosto de também ouvir opiniões contrárias à minha, até porque é no confronto com os outros. Também tornamos mais sólidas ainda as nossas próprias posições.
Muito bem. Suponho que em relação ao Sr. Deputado, já disse alguma coisa. A questão do negócio jurídico. Eu diria o seguinte, há aqui uma... Repare, se me pedissem a mim para regulamentar esta lei, eu regulamentava. Faço imensas coisas com que não estou de acordo. Um jurista não... Exatamente. Há um ponto fundamental que é preciso, digamos que eu diria que há aqui uma lógica que é preciso seguir. E a lógica que é preciso seguir e a primeira decisão a tomar é saber quem é, para efeitos da lei, quem é a mãe. São critérios muito nebulosos, é muito difícil, há vários inconvenientes, posso enumerar vários inconvenientes no sentido novo. Mas esse é o problema fundamental. Este, eu diria, o ponto de partida sem o qual não vamos a lado nenhum. Portanto, é preciso que o legislador, e não vai ser fácil, arranje um critério. Ou a mãe de substituição. E há ordenamentos que optam por uma ou por outra das soluções. Ou é a mãe gestadora ou é a mãe biológica, passa a expressão. A partir daí há todo um conjunto de soluções que logicamente decorrem da primeira. E o negócio jurídico tem cláusulas proibidas e impostas de conteúdo oposto, consoante se parte de um pressuposto ou consoante se parte de outro. Eu diria que o que é realmente difícil, mas essa é a minha opinião jurídica, e agora abandono todos os pressupostos de que referi, o que é realmente difícil é assentar neste critério. Uma vez que se assenta neste critério, já muita coisa vai de soar, e, portanto, há um certo argumento lógico. Não é impossível. É difícil e vai gerar soluções insatisfatórias, mas, como se costuma dizer, faz. Mas o que acontece na lei, no projeto, nomeadamente do Partido Social Democrata, é que esta decisão não é tomada. O do Partido Socialista toma a decisão, mas depois toca e foge, não é? Mas na do PSD nem sequer é tomada. Quem é que é a mãe? Quem é que nós vamos assentar que seja a mãe? E esta decisão é uma decisão complicada, mas tem de ser tomada, porque a partir daqui decorrem uma quantidade de consequências. Em relação ao... Depois, claro, é evidente que depois podem-se tomar soluções menos acertadas. A solução da nulidade no projeto do Partido Socialista é o cabo dos trabalhos. Aquilo vai dar problemas aplicativos complicadíssimos. Acho profundamente infeliz a forma como está redigida. Porque, desde logo, por causa do problema de saber se pode ser invocada a todo o tempo, independentemente da declaração judicial. Imagino que eu daqui a 5 ou 6 anos diga, afinal de contas aquilo não se verificou e como o negócio é nulo, posso ser invocado a todo tempo. E como tal, passo para cá a criança e ponto final. Se a nulidade pode ser invocada a todo tempo, se o negócio jurídico não é de ineficácia radical, aqui é como contrato de questões complicadas de resolver. Acho imprudente ter-se consagrado a nulidade com aquela amplitude toda, tanto mais que, mesmo em termos genéricos de direito, o que se tem verificado nos últimos anos, e a meu ver bem, é uma aproximação clara entre as situações de nulidade e de anulabilidade, com uma redução clara daquela situação de ineficácia radical da nulidade, que já não é compatível com os tempos de hoje. Nós queremos hoje a estabilização de situações rápidas e, por conseguinte, deixar uma nulidade à boa maneira do Código Civil como ineficácia radical durante 20 anos, principalmente nestas situações, é profundamente arriscado. Portanto, respondendo concretamente à pergunta da senhora deputada, fazer faixa, quero para ser todavia que não é propriamente pela forma como tem sido seguida e há uma lógica nas soluções que creio não ter sido observada nos projetos, com todo o respeito, obviamente não estou aqui fazendo nenhuma crítica à qualidade jurídica, estou a fazer uma crítica à qualidade mais ampla, técnica, ideológica, etc. É porque nós... Tem toda a razão. É porque, na verdade, em relação à interrupção voluntária da gravidez e situações análogas, nós estamos a lidar com operações materiais, situações fácticas. Aqui estamos a lidar, eminentemente, com situações jurídicas. Repare, do ponto de vista... Claro, do ponto...
Eu não posso registar uma criança que foi... Não. Pois, registra-se logo nos arquivos. E mesmo no estrangeiro, mesmo que eu vá ao Bangladesh.
Normalmente, pois... Há um caso...